A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapá com o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o desembargador Fernando Wolff Bodziak. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a criação do plano de estruturação e instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania no Paraná. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, desembargador Fernando. Eu quero agradecer a sua participação aqui no programa de rádio da Amapar.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, caros ouvintes da Rádio É Paraná. Para mim é uma alegria, uma satisfação estar com vocês novamente.
Desembargador, para nós começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes o que motivou a criação do plano de estruturação e instalação do SEJUSC aqui no Paraná?
O sistema de justiça, Jéssica, está passando por uma série de mudanças a partir da entrada em vigor da nova lei de mediação e, em breve, o novo Código de Processo Civil. Com essas mudanças e com essas novas leis, o Tribunal de Justiça do Paraná desenvolveu um plano de estruturação e instalação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Esse plano visa adequar a estrutura do Poder Judiciário do Paraná a essas mudanças.
Uhum.
Nós temos, a partir desse plano de estruturação, a necessidade de ampliar o número de SEJUSCs no Paraná, que são equiparados a verdadeiras varas judiciais e que vão trabalhar especificamente com a conciliação, mediação, justiça restaurativa, atuando de uma forma bem intensa nos métodos autocompositivos de solução de conflitos.
Uhum. E como que o plano funciona ou vai funcionar, desembargador?
No Paraná, nós temos 161 comarcas e esse plano de estruturação foi desenvolvido com a finalidade de fazer com que o maior número de comarcas, se não todas, possa contar com um SEJUSC em funcionamento.
Uhum.
Ele foi concebido, este plano, para fazer com que haja esse apoio de estrutura às varas já existentes. Os juízes poderão encaminhar os seus processos para esses centros de conciliação e haverá, então, essa atuação de conciliadores, mediadores, que são profissionais capacitados, treinados,
sim,
para desenvolver essa aproximação entre as partes.
Uhum.
O plano de estruturação, ele prevê a existência de SEJUSCs pré, que vão trabalhar independentemente do processo, do início do processo, SEJUSCs pró, que são os SEJUSCs que vão trabalhar efetivamente nos processos, e aqueles ligados à cidadania,
uhum,
trabalhando com programas voltados ao desenvolvimento de um trabalho de cidadania.
Uhum.
Informando e trazendo esclarecimentos à população dos seus direitos e deveres como cidadãos. Para que seja melhor compreendido esse plano, o novo Código de Processo Civil, ele traz de uma maneira muito forte a mediação e a conciliação. Não são,
sim,
institutos novos. Nós já conhecemos de muito tempo a conciliação e a mediação no âmbito do Poder Judiciário. ocorre que a partir do novo Código de Processo Civil deixa de ser uma faculdade dos profissionais que atuam com o direito e passa a ser obrigação, a oportunidade, a criação de uma oportunidade para que as partes possam se conciliar.
Uhum.
Isso abre um leque de opções e permite que o sistema de justiça como um todo passe por essa reestruturação e também permite que, ao longo do tempo, o número de processos possa ser reduzido a partir do encontro das partes, de um trabalho feito para que haja uma reaproximação, o restabelecimento da comunicação que se perdeu ao longo do tempo, e com essa aproximação seja possível que as partes entrem num acordo, entrem numa composição, mesmo antes do ingresso da demanda em juízo. E aí sim, encontrar uma alternativa mais rápida, mais fácil, uhum, e mais eficaz para aquele conflito que surgiu. Então, o grande mérito, um deles, se trata justamente dessa possibilidade de atuação do sistema de justiça, buscando a conciliação e a mediação, para que a parte mesmo não ingresse com a demanda e resolva,
sim,
o seu problema,
uhum,
e saia mais satisfeita. Eu tenho dito sempre que quando se busca a justiça, à procura de uma sentença, à procura de uma decisão do juiz, por melhor que seja essa decisão, nem sempre vai atender por completo o interesse da parte. E às vezes acontece de a parte, o judicionado, sair com aquele sentimento de frustração.
Uhum.
A conciliação e a mediação, elas afastam essa situação e permitem que aquele sentimento de derrota ou mesmo de vitória se amenize através do consenso, do diálogo, em que cada um cede um pouco e se encontra uma alternativa para resolver,
né,
o problema que surgiu e foi apresentado ao judiciário.
E, desembargador, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor, o senhor poderia explicar para a gente como que funciona, na prática, um centro judiciário de solução de conflitos de cidadania?
Então, nós temos esses três formatos,
uhum,
o SEJUSC pré, o pró e o de cidadania. O SEJUSC pró, que envolve justamente aquela estrutura que vai trabalhar com conciliação e mediação durante o curso do processo, ele funciona nos fóruns, sob a supervisão e coordenação de um juiz, e a condução dos trabalhos vai acontecer através de conciliadores, mediadores, que são os facilitadores profissionais que recebem um treinamento, um certificado, são capacitados de acordo com regras pré-estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, e esses profissionais treinados vão atuar justamente com essa missão de,
uhum,
restabelecer o diálogo, quebrar aquela falha de comunicação constatada entre as pessoas que apresentam os seus problemas ao judiciário. Essa estrutura funciona nos fóruns e vai atuar no contraturno do expediente normal. Os fóruns trabalham das 12 às 19 horas. Esses SEJUSCs vão atuar no contraturno, no período da manhã e, excepcionalmente,
uhum,
também à noite. Isso vai fazer com que não se dificulte o andamento do serviço nos fóruns ao longo do período da tarde, porque as audiências de conciliação e de mediação, as sessões de conciliação e mediação, vão se concentrar no contraturno.
Uhum.
Profissionais vão estar atuando, vai ser definida uma pauta de sessões, de audiências, pelo juiz coordenador dos centros judiciários de conciliação e cidadania, e essa pauta vai ser cumprida. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, tem um dispositivo, que é o artigo 334, que torna obrigatória a realização de audiência preliminar. Então, essa audiência preliminar vai acontecer no ambiente dos SEJUSCs, desses centros de conciliação.
Sim.
E os conciliadores e mediadores vão fazer, então, o encontro das partes para que as partes possam trazer a sua situação, trazer aquele problema que está incomodando e que demanda de uma solução, e nem sempre foi possível resolver isso diretamente, e é por essa razão que o Poder Judiciário, então, entra em ação e, através desses profissionais, faz com que as partes possam expor a situação, o conflito, e se chegar a um ponto, a um denominador comum para resolver o problema das partes, como disse, de uma maneira rápida, fácil e eficiente, com aquela sensação de que receberam a justiça e de que tiveram a sua pretensão atendida pelo judiciário.
E, desembargador, o senhor poderia aproveitar esse assunto e falar um pouquinho para os nossos ouvintes qual que é a composição de um SEJUSC, quais são os profissionais que vão atuar no centro?
Nós temos um juiz supervisor, que será o diretor do fórum da comarca, um juiz coordenador, que é o responsável pela organização da pauta das sessões e das audiências de conciliação e mediação, e também os profissionais que são os facilitadores, são aqueles que vão atuar diretamente ali, conversando com as partes, com as pessoas, buscando a conciliação ou a mediação. A mediação normalmente vai acontecer, vai ser desenvolvida quando já existe um vínculo pré-existente entre as partes. Por exemplo, direito de família. As partes já se conheciam, entram num desentendimento e o mediador, então, vai fazer essa aproximação, permitindo que as partes livremente tragam as suas questões ao Poder Judiciário e ali, a partir da apresentação do problema, o mediador vai poder atuar de tal forma a encontrar uma alternativa que atenda de uma forma satisfatória o interesse de cada um que procurou o judiciário. O conciliador, ele normalmente atua quando as partes não têm esse vínculo pré-existente, ou seja, muitas vezes nem se conhecem, mas por qualquer razão, por coisas da vida que acontecem no dia a dia, acaba surgindo um conflito. Eles não conseguem diretamente resolver o seu problema, então buscam essa atuação do conciliador, que também vai fazer essa aproximação e procurar encontrar a melhor alternativa para colocar fim àquele conflito que foi apresentado ao judiciário. Basicamente seria isso. Nós temos também o SEJUSC pré-processual, que pode atuar e preferencialmente vai atuar em parceria, através da formação de parcerias e convênios com universidades. Aquela noção que nós tínhamos de que as universidades funcionam com a teoria e com a prática, muitas vezes preparando os acadêmicos numa atuação assim de elaboração de petição, ela vai ficar ampliada através justamente da possibilidade de as universidades terem os seus SEJUSCs em parceria com o Poder Judiciário e desenvolver nos acadêmicos uma nova cultura, a cultura da paz social. Porque nós, formados já há algum tempo, sempre trabalhamos em cima da cultura do litígio. Hoje se abre um leque de opções, as oportunidades aumentam para que os acadêmicos de direito, através das universidades e dessas parcerias que vão se estabelecer com o Poder Judiciário, com a instalação de SEJUSCs, vão poder então atuar não só na elaboração de petições, mas na realização de acordos. Então a parte muitas vezes nem vai precisar entrar com o processo para ter uma decisão do juiz. Ela vai conseguir resolver a sua situação através de um acordo encaminhado, conduzido por acadêmicos que vão também, então, ter a oportunidade de desenvolver essa cultura da paz social. Aí essa mudança que está acontecendo no sistema de justiça, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil e da Lei de Mediação, e com a alteração da Resolução 125 do CNJ, então, todos esses instrumentos vão permitir que nós façamos a conciliação e mediação nas universidades, no judiciário e com outros parceiros. Temos, então, o SEJUSC pré-processual, funcionando em parceria com esses organismos em apoio ao tribunal, ao Poder Judiciário. O SEJUSC pró, no processo, funcionando nos fóruns. E o SEJUSC CID, que vão lidar diretamente com a cidadania, com essas questões de asseguramento dos direitos e orientação das pessoas a respeito dos deveres que têm para com a justiça e para com a sociedade. São projetos envolvendo diretamente a cidadania.
Desembargador, o senhor poderia explicar agora para os nossos ouvintes como que vai funcionar aqui no Paraná, como que vai ser toda essa estrutura dos SEJUSCs?
Nós, no Paraná, temos 161 comarcas e vamos atuar com essa expansão da instalação de SEJUSCs, levando em conta as comarcas de maior porte, que vão ter preferência para o funcionamento. Então, nós temos Curitiba, que é o exemplo, a capital, em que o número de demandas é bem maior, a densidade populacional também, e os problemas acabam se intensificando na capital. Então, vai haver essa reestruturação dos SEJUSCs na capital. Depois passaremos às comarcas de grande porte, como Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa. E a partir delas, passaremos às comarcas de médio porte e depois de pequeno porte. Com o intuito de, ao final desse desenvolvimento do plano de estruturação, todas as comarcas do Paraná terem a oportunidade de poderem contar com esses centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, em apoio às varas já existentes nas comarcas.
E desembargador, explica para a gente agora também, por gentileza, de que maneira que se dá a capacitação e o cadastro desses conciliadores e mediadores que vão atuar no SEJUSC.
O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, define o regramento da capacitação. Tanto conciliadores como mediadores, que são os chamados facilitadores, eles têm que participar de cursos com a duração de 100 horas. E a partir da participação desses cursos, eles recebem um certificado. Eles passam a ser certificados pelo NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. O NUPEMEC, no Paraná, é o organismo central de onde saem, onde se ramificam os SEJUSCs. Então, esses profissionais, esses facilitadores, que são os mediadores e conciliadores, vão fazer cursos. Já ao longo de 2015, nós conseguimos capacitar mais de 700 profissionais que estão em condições de atuar nesses centros de conciliação. E esses cursos de capacitação, de treinamento, permanecem e continuarão a ser realizados ao longo de 2016. De acordo, então, com a orientação do CNJ, e a partir dessa capacitação, eles passam a poder ter os seus nomes inseridos no Cadastro Nacional de Conciliadores e Mediadores, que é um cadastro que está em fase de conclusão e está sendo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça e deve estar aí em funcionamento nos próximos dias.
Desembargador, com a criação de toda essa estrutura, o que que muda para as partes e para os profissionais que estão envolvidos nesse rito processual?
A mudança, ela vai permitir que os problemas das pessoas não sejam resolvidos somente através do processo. Porque aquela ideia de que quando não há condição de uma composição, quando não há condição do entendimento, é necessário procurar um juiz e é preciso entrar com o processo na justiça para ter uma decisão e daí ter o seu problema resolvido, isso muda a partir desse novo cenário, desse novo momento que a gente passa a viver. Através da atuação dos SEJUSCs pré, as partes poderão resolver os seus problemas, mesmo sem ingressar no judiciário em busca de uma decisão dentro do processo. Então, todos os profissionais do direito, juízes, advogados, promotores, defensores públicos e profissionais, de um modo geral, que atuam no sistema de justiça, os próprios servidores, vão atuar dessa forma diferenciada, em que, não sendo possível obter a conciliação sem o processo, aí a parte ingressa com a demanda e mesmo assim vai haver aquele momento da audiência preliminar para que haja oportunidade novamente de uma conciliação e mediação. O que muda é a possibilidade de a parte obter uma justiça mais rápida, mais barata e mais justa, atendendo melhor os seus interesses. Aquela sensação de derrota que às vezes surge quando a parte recebe uma decisão contra os seus interesses, ela pode desaparecer a partir da autocomposição. Tenho dito que nós temos que aplicar quatro palavras: deixar falar e saber ouvir. A partir do momento em que o profissional deixa a pessoa que procura o sistema de justiça falar, trazer o seu problema, e o profissional se dispõe a ouvir, muitas das vezes aí já estamos com meio caminho andado para resolver o problema. Por quê? Porque há aquela situação que muitas vezes fica contida e a pessoa precisa até de um momento para desabafar, um momento para poder expor a situação que está causando problemas, que está dificultando o andamento da sua vida. E a partir do momento que o profissional se propõe a ouvir efetivamente e abrir um espaço do diálogo, de comunicação, a pessoa vai trazendo a situação, a outra parte que comparece também vai ouvindo, e isso permite que se chegue a um denominador comum. Eu digo também que não são só as crianças que gostam de colo, os adultos também gostam de colo. E o sistema de justiça pode dar esse colo para os adultos através de um trabalho voltado a conciliar e a mediar, mas realizado de uma maneira mais profunda. Não aquela audiência de conciliação em que o profissional pergunta: ah, você quer conciliar? Você tem conciliação? Não tem conciliação? Ah, não tem conciliação? Então já chama o próximo para continuar outra audiência. Conciliar não é isso, mediar não é isso. É você investigar os fatos e abrir a oportunidade da pessoa trazer o seu problema, e a partir daí, do conhecimento da questão que está sendo posta no judiciário, trabalhar em cima disso para que se chegue a um ponto de consenso.
Desembargador, o judiciário ele pode se tornar, dessa forma, um efetivo centro de harmonização social? É esse um dos objetivos?
Penso que seja o objetivo principal, a busca da paz social, de harmonizar aqueles interesses que estão em conflito. Evidentemente, com essa mudança que está acontecendo, surge a oportunidade para todos os profissionais de uma atuação diferenciada. E deixando aqui de lado aquele conceito de que é através da litigiosidade, da judicialização, é que se resolve o conflito. Não é bem assim. Muitas vezes nós conseguimos resolver no restabelecimento da comunicação. As pessoas vêm, trazem os seus problemas e os profissionais treinados, com a atuação do advogado, a atuação do promotor, a atuação do juiz e a atuação desses facilitadores, se encontra uma alternativa e que atenda o interesse de ambas as partes. Cada um cede um pouco e se chega a um resultado positivo e aquele sentimento de atendimento, de que buscou a justiça e resolveu efetivamente o seu problema. Porque muitas das vezes o processo não resolve o problema. Ele pode resolver o conflito que foi posto perante o judiciário, mas o problema da parte nem sempre encontra a solução satisfatória no curso processual. A conciliação e a mediação trazem essa oportunidade e permitem, então, que o judiciário ingresse definitivamente com esse propósito de harmonização social.
Desembargador, o senhor agora poderia nos esclarecer como que uma interlocução com entidades públicas e privadas pode auxiliar nesse bom funcionamento do SEJUSC?
O exemplo mais significativo que eu posso dar diz respeito a esses convênios e parcerias com as universidades. A partir do momento em que, desde o meio acadêmico, os estudantes passem a receber um treinamento, uma formação voltada a conciliar e a mediar, a tendência ao longo do tempo é que nós consigamos reduzir o número de processos no âmbito do Poder Judiciário. Deixando para o Poder Judiciário aquelas questões mais complexas, mais difíceis, que nem sempre conseguem a solução através da conciliação e mediação. Porque é evidente que não serão todos os casos que vão conseguir conciliação ou mediação. Há questões muito mais complexas, demandas que envolvem vários pontos e que precisam ser submetidas ao Poder Judiciário, ao crivo do juiz, do promotor e do sistema de justiça, para que haja uma solução adequada. Mas se tantas outras questões puderem ser resolvidas através da conciliação e a mediação, a tendência é de um esvaziamento salutar, saudável, do número de processos no ambiente do judiciário e, com isso, todo o sistema de justiça terá mais tempo, terá mais condições e mais estrutura de resolver aquelas questões complexas no âmbito do judiciário, terminando com uma decisão. Então, a conciliação e a mediação, desde os meios acadêmicos até no ambiente de justiça, elas assumem uma importância extremamente significativa, porque justamente permitem que haja essa reformulação conceitual e, com isso, nós vamos conseguir melhorar a qualidade da prestação jurisdicional. E melhorando a qualidade da prestação jurisdicional, nós melhoramos a qualidade de vida das pessoas. Porque o processo acaba significando uma pedrinha no sapato do cidadão. Quando a gente tem um processo na justiça, aquilo incomoda. E quando o processo não se soluciona, quando a gente não consegue concluir o processo, aquilo fica sempre incomodando. A partir do momento que se coloca efetivamente em prática a conciliação e mediação, e nós conseguimos resultados positivos, nós resolvemos o problema da parte e aquela pedrinha no sapato, ela deixa de existir. E muitas vezes, existindo o processo, com a conciliação e mediação, sim, a gente também consegue simplificar a prestação jurisdicional e fazer com que a parte seja melhor atendida de forma confortável e possa prosseguir a sua vida de uma maneira harmoniosa, em paz, e sem que haja qualquer situação que incomode, que prejudique o convívio familiar, social, e que a sociedade como um todo avance sem essas dificuldades.
Desembargador, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para finalizarmos a nossa entrevista, o plano contém um item que dispõe apenas sobre a instalação de novos SEJUSCs. Como é que deve funcionar esse cronograma agora?
Vamos instalar SEJUSCs nas comarcas de maior porte, de acordo com a população, a demanda processual e o número de varas. A partir da instalação de SEJUSCs nas comarcas de maior porte, vamos partir para comarcas de médio porte e pequeno porte, procurando instalar SEJUSCs em todas as comarcas do estado do Paraná, para que todas as comarcas tenham esses centros judiciários de solução de conflitos de cidadania, prestando relevantes serviços à população paranaense.
Desembargador Bodziak, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço a oportunidade e permaneço à disposição. Um bom dia a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvintes, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.